passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e hoje no Autores e Livros a gente traz poesia, romance e dicas de leitura. Vamos juntos! A gente abre o programa falando de um livro de poesias construído pelo afeto. Em Na Proa do Trovão, Maurício Rosa usa poesia para recriar a história do avô que nunca conheceu. Publicada pela editora Laranja Original, a obra foca nas relações afetivas e familiares, desde a origem humilde do avô, homem negro e filho de mãe solo, até os relacionamentos amorosos do patriarca, marcados por momentos de ternura e desejo, mas também por outros episódios sombrios. Mais do que um retrato realista, a obra busca traçar uma genealogia baseada na poesia e na imaginação. Na entrevista da semana, Maurício Rosa fala desse livro e de como foi recriar a história do seu avô por meio da poesia.
Entrevista.
Maurício Rosa, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros. Vamos conversar então sobre esse livro, Na Proa do Trovão.
Olá, ouvintes. Obrigado, Anderson, pela oportunidade. E vai ser um prazer falar sobre o livro aqui com vocês.
Maurício, conta pra gente como é que surgiu a ideia de contar a história da vida do seu avô, um avô que você não conheceu, por meio da poesia. Geralmente, quando a gente tem a ideia de contar uma biografia de algum parente, alguém, a gente usa a prosa. Mas você teve a sacada de usar a poesia para contar essa história e o livro ficou muito legal. Conta pra gente como é que nasceu Na Proa do Trovão.
Bom, Anderson, a ideia, eu já tentei rememorar, já tentei buscar aqui nas minhas lembranças quando eu tive a ideia, e eu não consigo apreender esse momento, porque eu estou sempre pesquisando novos projetos, novas investigações de escrita. Mas eu acho que existem certos assuntos que ficam rodeando a nossa mente criativa, que uma hora eles acabam saindo. Então, acho que foi num desses momentos que eu acabei pescando a ideia de falar sobre o meu avô, que sempre foi uma figura muito forte, mas ao mesmo tempo pouco comentada na minha família. Então, eu achei que era uma figura intrigante e que daria para escrever sobre ele, justamente pela falta. Era uma contradição, um atrito. Era uma figura forte na minha família, que todo mundo tinha o maior respeito, mas que ao mesmo tempo não se falava muito sobre de onde ele veio, os gostos, as ações que ele tomou em vida. Então eu achei que era uma boa maneira de conhecer esse avô, me reaproximar de fato dessa vida, dessa história, a partir da poesia. Porque eu acho que a imaginação, como você comentou, eu poderia ter falado em prosa, mas não é uma ferramenta que eu domino muito bem. Eu acho que na poesia eu me dou melhor. Então não foi nenhuma escolha ser poesia ou ser prosa. Era natural que fosse poesia, porque é a minha linguagem. Então, me apropriar dessa história, usando a imaginação e a poesia, para entender quem era o meu avô, que, como você comentou, eu não conheci. Eu nasci 10 anos depois da morte dele, mas eu acho que existem coisas que só a literatura é capaz. E foi disso que eu apostei.
Uma coisa interessante do que você disse é que seu avô é uma figura forte, mas ao mesmo tempo pouco se falava dele na família. Por que disso?
Eu tentei investigar no começo do processo, porque eu pensei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou, agora que decidi escrever o livro, eu vou conversar mais detidamente com as pessoas da família para saber quem era esse homem, perguntar para minha mãe, para os meus tios, pedir até documentos, uma certidão de nascimento, qualquer pista concreta. Mas logo no começo do processo, eu também pensei que Não, o livro é justamente sobre um neto tentando descobrir quem é esse avô. Se eu tivesse todas as informações, eu não teria o livro que eu tenho. Uhum. Então, muitas vezes no livro, os leitores vão poder perceber, eu me coloco, tem uma primeira pessoa aí que é esse neto, tentando entender, tentando procurar pistas e inventando um avô, mais do que decodificando esse avô, sabe? Então, essa falta de informação virou uma chave para o livro.
E eu acho que isso foi uma grande sacada, porque você poderia ter ido no caminho da na verdade, é uma autoficção, né? Só que relatada em poesia, mas você fecha as lacunas com, como você diz, com a sua linguagem poética, e aí que está a beleza. Você teve muita dificuldade justamente nesses pontos onde a imaginação poética teve que aflorar e você fechar as lacunas com a sua poesia?
Foi justamente o contrário. Não foram as partes mais difíceis, foram justamente as mais fáceis e mais prazerosas. Que era quando eu podia... Lógico que calçado na realidade, calçado no que poderia ter acontecido, eu pude ter a liberdade para imaginar. Isso é muito importante e curioso, né, quando a gente está falando sobre uma vida. Pode não ter sido daquela maneira como eu narrei ou poetizei, mas está muito próximo. Isso eu tenho certeza absoluta. E foram as partes mais divertidas. O livro todo foi uma grande aventura, mas quando eu pude inventar, por exemplo, quando eu falo sobre os amores do meu avô, e isso era uma coisa que só ele poderia me dizer, mas eu imaginei, claro, a minha avó, apesar de ser o grande amor da vida dele, não foi a única mulher com quem ele esteve, com quem ele se relacionou. Então eu vou falar um pouco sobre essas mulheres. E essa foi a parte mais divertida, por exemplo. Assim como falar sobre o primeiro trabalho dele, sobre... até mesmo sobre os meus tios, porque na segunda parte do livro a família cresce e outras personagens, de certa forma, vão aparecendo. Então, falar sobre a juventude dos meus tios, que também foi coisas que eu captei ao longo da vida, de conversas ao redor da mesa, que todo mundo comentava, eu também trouxe tudo isso e usei ali os artifícios da literatura para narrar também sobre o resto da família.
E como foi escrever as partes reais?
As partes reais. Essa parte é sempre delicada, porque pode mexer, né, com a família. E essa sim foi uma preocupação, e essa sim foi a parte difícil. De ser respeitoso, de... não perturbar a imagem que a família cria dos próprios membros da família. Então, foi uma parte que eu tentei tomar muito cuidado, mas ao mesmo tempo não ser isento. Uhum. Né? Eu não queria fugir da verdade, mas também não queria deixar de respeitar a memória de uma pessoa importante e fundamental na minha história.
E as reações? Como foi que a família reagiu ao livro?
A minha mãe, por exemplo, uma surpresa para quem for ler o livro, na capa tem um pedaço de uma foto, de um retrato. Ao longo do livro, com os poemas, você vai construindo essa imagem. Lá na última página tem a imagem completa do meu avô. Essa foi a parte que a minha mãe, por exemplo, mais se emocionou, né? De ver a figura do pai depois dessa viagem que eu propus. Tem uma tia também, diz que se emocionou muito, que gostou bastante. No lançamento, alguns parentes foram, tios, primos. Então, a recepção foi super positiva. E as partes que eu imaginei que fossem delicadas, pelo menos, ninguém comentou comigo.
E o título?
Ah, o título foi uma descoberta, foi muito por acaso. Eu já estava escrevendo o livro há bastante tempo, Aí eu estava lendo uma antologia poética do poeta Roberto Piva.
Uhum.
E lá, em um dos poemas malucos do Piva, encontrei Proa do Trovão. Dentro de um contexto ali bem complicado, como é a poesia do Piva, mas eu achei que era a imagem forte que eu precisava e que seria definidora desse personagem que é o meu avô. Em vez de colocar, inclusive, Proa do Trovão, que é como estava no poema, coloquei Na Proa. Eu me coloco nesse lugar perigoso, forte, que foi escrever esse livro, e é como eu gostaria que as pessoas se colocassem também. Porque o livro é cheio de delicadeza, mas eu estou falando de um homem forte.
Uhum.
Eu acho que Na Proa do Trovão é uma imagem poética e forte, né? Como eu precisava.
E uma outra coisa que eu queria pedir para você é se você pode escolher um dos poemas do livro para recitar aqui para gente.
Ah, claro. Deixa eu ver aqui. Esse poema chamado Capricho é porque eu queria comentar também sobre a vida conjugal, né? Que às vezes tem as suas fases, os seus momentos difíceis e que é preciso seguir adiante. Então é um pouco como se fosse na voz do meu avô falando para minha avó para deixar para trás os problemas e seguir em frente. É o seguinte, capricho. Ainda há solidões aqui. Faça o favor de bater os tapetes e retirar o pó dos poemas, soltar os cabelos e revolver a terra dos canteiros, falar de estrela, lua, vento, qualquer bobagem que fortaleça.
Muito bom, muito bom. Maurício, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, eu queria aproveitar, eu sei que você tem um livro ainda não publicado, inédito, que é O Meu Corpo é Testemunha. Fala um pouquinho desse livro para os nossos ouvintes.
Ah, O Meu Corpo é Testemunha, ele fez parte de um prêmio chamado Prêmio Caio Fernando Abreu, um prêmio para livros inéditos, e eu consegui torná-lo finalista, o que me deu muito gás para publicar esse livro, que fala sobre um homem que, após perder... É um livro de poesia também, bom deixar claro, mas ele tem essa narrativa por trás, que é um homem que, após perder o grande amor da sua vida, precisa rever o seu passado, rever o seu lugar no mundo, o lugar da masculinidade, o lugar da fragilidade. Então é um livro que discute um pouco o que é ser homem no Brasil. Digo no Brasil porque ele tem um contexto muito brasileiro. Eu fiz uma pesquisa de vocabulário, fazendo uma mescla, né, de uma entonação vocal do norte do país, do interior de São Paulo. Eu queria que fosse um livro muito brasileiro e que tivesse uma voz muito brasileira. Então esse livro foi diferente porque eu fiz essa pesquisa vocabular. Como essa personagem do livro toma a palavra, toma o discurso dentro do livro, eu não poderia escrever como eu geralmente escrevo. Então é um livro que tem uma voz diferente e que quer falar sobre amor, sobre violência e como um homem moderno se coloca diante desses conflitos.
Maurício Rosa, obrigado e até a próxima.
Muito obrigado. Tchau, tchau.
Na Proa do Trovão, de Maurício Rosa, publicado pela editora Laranja Original, tem 80 páginas e está disponível nos portais da internet e no site da editora, laranjaoriginal.com.br. Eu destaco agora o romance de estreia da escritora e atriz Liana Ferraz, Um Prefácio para Olívia Guerra. Neste livro, que fala sobre luto, amor e existência, conhecemos Olívia Guerra, poeta que se suicidou deixando uma obra literária inacabada e dois filhos crianças, Fernando e Maristela. Trata-se de uma narrativa entre Maristela, sua filha então adulta, e o editor de seus livros, que decide encomendar um prefácio para uma coletânea de poemas inéditos da escritora. Maristela aceita a encomenda e devolve dezenas de páginas num prefácio longuíssimo e honesto, onde, por meio de cartas, diários, conversas e divagações, conhecemos as vidas da mãe e da filha pelo olhar da menina que ficou. Liana Ferraz conta pra gente de onde surgiu a inspiração para contar essa história.
Esse livro, ele nasceu de um desejo de escrever meu primeiro romance. Eu sou uma leitora bem voraz de literatura contemporânea, especialmente nesse gênero, e especialmente de livros escritos por mulheres. Então, eu já estava acompanhando o cenário da literatura nacional há um tempo, e bem entusiasmada com o que eu estava lendo e querendo fazer parte. Aí tive a ideia de trazer para a história uma personagem que me acompanha há muito tempo, que é a Maristela. A Maristela, que é filha da Olivia Guerra, que é a protagonista nominal do livro, ela já foi conto num livro que eu publiquei de forma independente, e antes disso já tinha sido cena de teatro, tentativa de peça de teatro. Então ela é realmente uma personagem que está no meu imaginário há um tempo e que sempre que eu tinha alguma coisa para escrever eu pensava nela. Então quando eu pensei no romance, eu pensei nela. A ideia é escrever sobre uma mulher que aparentemente é muito comum, aparentemente é uma pessoa que está aí na rua, como outra qualquer, mas que tem uma história de ausência, tem uma história importante de tristeza, de angústia. Isso mudou um pouquinho, porque quem já leu o livro sabe que Maristela não é uma pessoa qualquer que pode sair aí pela rua e não ser reconhecida. Isso mudou um pouquinho quando eu fiquei com muita vontade de, nesse meu primeiro livro, falar sobre o fato de ser escritora, sobre o mercado editorial, sobre as questões de ser escritora, mulher, mãe, nesse contexto de publicar livro, de ser reconhecida e tudo mais. Aí apareceu a Olivia. A Olivia, ela, ao contrário da Maristela, que me acompanha há anos, a Olivia nasceu pro romance. E aí a Maristela foi ajustada um pouquinho. Mas para resumir toda essa história, que tem essas duas personagens, uma que nasceu na urgência do romance e outra que já me acompanha há mais de 10 anos como uma história que eu quero contar, eu queria muito escrever um livro que tratasse das questões da maternidade, que tratasse das questões da maternidade, eu digo, né, assim, tanto no lugar da mãe quanto no lugar da filha, no lugar da avó, essas relações maternais, e também que tratasse dessa posição de mulher artista tentando achar um espaço. Então, para juntar tudo isso, foi preciso criar uma premissa, que eu costumo falar por aí que foi uma das minhas grandes ideias até agora da vida. Eu adoro essa premissa do prefácio, adoro o prefácio para Olivia Guerra ser um prefácio escrito pela filha de uma autora. Então a gente não saber qual é o livro, né, que vem depois desse prefácio, eu acho uma delícia. Mas é isso, é um problema criativo para falar sobre maternidade, sobre ausência e sobre sentimento de inadequação de uma artista mulher. Daí que veio minha inspiração.
No livro, a personagem Maristela tem uma personalidade forte, falas e opiniões contundentes. A Liana conta também como foi trabalhar essa personagem neste livro.
Essa personalidade, ela nasceu junto com a Olivia. Então, a Maristela, embora me acompanhe há muitos anos, ela não era assim. Ela ficou quando a Olivia nasceu e chegou a questão, né, do suicídio da mãe, um contexto absolutamente radical. Essa morte é muito radical, ela é muito dolorosa. Eu percebi que essa era uma mulher que não ia abrir concessões, estava numa posição de enfrentamento, uma posição muito combativa em relação à vida, em relação à literatura, em relação à própria mãe, na verdade, e às relações amorosas. Então, essa postura de uma mulher do enfrentamento, ela não é uma postura que dessa Maristela original, digamos assim. A Maristela original era muito mais comedida, tinha muito esse desejo de ser aceita. Foi até surpreendente para mim como autora, para te falar a verdade, porque a escrita, ela te dá, né, você tem a ideia e tem a feitura. E quando você vai para a feitura, quando uma palavra vai puxando a outra, você vai achando o tom daquilo, de alguma maneira, você vai também descobrindo coisas sobre as personagens. Então, quando eu comecei a escrever o livro, Aí eu comecei a entender o tom da Maricela. Foi também uma surpresa para mim que ela fosse tão combativa. Interessante isso. Mas diante das coisas que eram postas, então, eu percebi que a Maricela tinha que ser essa pessoa combativa. Ou então ela não sobreviveria, sabe? Foi uma permissão também que eu me dei a partir da leitura de algumas autoras contemporâneas. A Andrea Delfuego é prefacista do livro e ela virou uma grande amiga depois disso. E eu chamei a Andrea para escrever o prefácio porque a pediatra tem a Cecília, que é uma protagonista absolutamente odiável. E quando eu li a pediatra, eu me autorizei a escrever uma personagem feminina não necessariamente agradável, né? A Maricela, ela gera muito afeto. Tem gente que adora, gente que odeia, gente que entende, gente que não entende, gente que não suporta. Ela é realmente uma personagem que mobiliza, sabe?
Esses foram trechos de uma entrevista com Liana Ferraz, autora de Um Prefácio para Olivia Guerra, para o nosso podcast Autores e Livros Dose Extra. Você pode ouvir essa conversa nas plataformas de podcast ou no site da Rádio Senado. Basta buscar por Liana Ferraz, Autores e Livros, Dose Extra. E esse livro, Um Prefácio para Olivia Guerra, publicado pela editora HarperCollins Brasil, está disponível nas livrarias, portais da internet e também no site da editora. Agora eu falo de uma comédia romântica entre um agente funerário e uma viúva. Morrendo de Amor, escrito por Reeve Fairbanks e publicado aqui no Brasil pela VR Editora, aborda o poder das conexões para superar o luto e as feridas emocionais. O livro conta a história da protagonista Lark Thompson, que perde seu marido e, na busca por novos ares, se muda para a Irlanda. Lá conhece seu vizinho, Callum Fennelly, um agente funerário que, por acaso do destino, precisa se casar antes dos 35 anos para herdar o negócio de sua família. A obra é uma comédia romântica que traz o humor e a sensibilidade ao tratar de temas universais, mas com o ponto de vista dos dois personagens, de Lark, que é uma mulher engraçada e leve, e de Callum, que é metódico e inseguro. Ao longo da leitura, nós, leitores, podemos compreender a parceria dos dois ao notar que um estimula o outro, mesmo com suas diferenças, para superar suas dificuldades e dar uma chance para o amor. E a gente volta a dar destaque para a poesia aqui no Autores e Livros. O Encanto de Versos de hoje traz um pouco da obra da poetisa acriana Maria Maia.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá! Ainda em comemoração ao mês dedicado às mulheres, hoje o Encanto de Versos traz para você a poética de Maria Maia. Acriana de nascimento e residente em Brasília, Maria Maia é também cineasta, ensaísta, jornalista, artista plástica, fotógrafa, socióloga, antropóloga e mestre em comunicação social. Dona de vasta produção literária, para esta edição especial dedicada à mulher, selecionamos versos publicados no livro Poemação, lançado por Maria Maia em 2022. Ouça agora o poema de abertura da obra. Nasci mulher num mundo patriarcal. Não é fácil ser mulher em meio ao caos, mas somos da ordem do tal. Femininas na origem e na generosidade. Geradoras de mais vida sem ambiguidade. Criadoras em um mundo cheio de maldade. Quando por duas vezes meu útero entumeceu, descobri o poder gerador que Deus me deu. Poetisa da palavra e da imagem, Maria Maia traduz bem seu ofício nos seguintes versos. Sou uma mulher rendeira, cheia de tramas verdadeiras. Nos finos fios da poesia me atavio, tecendo e tramando certeira, as histórias se sucedem no meu birro. E assim, dia a dia, sobrevivo. Fechamos nossa homenagem às mulheres com versos pungentes da notável poetisa acriana Maria Maia. Neles, o eu lírico expressa a capacidade feminina de superar desafios. Quando vejo aqui dentro a agudeza despontando do meu centro, me arrasto, me limo, acendo incenso, me debato. Arredondada, então, escorro feito água, ladeira abaixo, meu ser imenso. Vou ao fundo, até o escuro do meu núcleo duro, por um átimo me embaralho e me confundo. Ele carrega a criança que fui no meu ser hoje maduro, com todo o seu fulgor e luz e sua contraparte de escuro. Mas no momento mais profundo e mais fecundo, quando ocupo o lugar mais baixo que ninguém quer, viro finalmente água-viva mulher. Encontro finalmente a fluidez do meu centro. Entre o vazio e o cheio do momento, intento outro mundo e me reinvento. Agora você ouve Feminelza, composição de Pitty na voz marcante de Elza Soares.
Quem você pensa que é pra dizer alguém que pode parir onde ela deve ou não deve ir? Quem você pensa que é pra dizer alguém que sabe gerar o que ela pode ou não falar? Quem você pensa que é pra dizer alguém que pode parir onde ela deve ou não deve ir? Quem você pensa que é pra dizer alguém que sabe gerar o que ela pode ou não falar? Sabe o que a Nazi pesquisou pra opinar? Ou só repetiu, feito papagaio, aquilo que ouviu por aí falar? É que as fêmeas da espécie querem espaço para exercer o vasto potencial que nos foi tomado de ser. Respeita esse corpo que dele sai gente que sangra sem morrer. Respeite esse corpo, ele não lhe pertence. Feminino, o corpo vai prevalecer. Quem você pensa que é pra dizer alguém que pode parir onde ela deve ou não deve ir? Quem você pensa que é pra dizer alguém que sabe gerar o que ela pode ou não falar?
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. E você pode participar do programa com a sua dica de leitura ou sugestão de autor para as entrevistas. Mande uma mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 619-8611-9591. O Autores e Livros tem apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, com trabalhos técnicos de Daniel Leite e José Valdo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.